Rodrigo Saraiva, para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD. Palavra à deputada Emília Cerqueira.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, somos hoje chamados a discutir uma iniciativa legislativa sobre lobby apresentada pelo Chega há mais de um ano e que agora a agenda, na última hora, sabendo que caducará inexoravelmente daqui a uns dias. Para o PSD, a transparência nas relações entre eleitos e eleitores é essencial e base fundamental do Estado de Direito Democrático. Como afirmou, aliás, o Presidente do PSD, Luís Montenegro, na área do combate à corrupção, a exigência de transparência na vida pública, sendo que há muito tempo que a direção do PSD reflete sobre a necessidade de fazer uma regulamentação do lobby em Portugal, prometendo que irá avançar com um projeto, bem como com uma nova tentativa de introduzir a criminalização do enriquecimento ilícito travada no passado pelo Tribunal Constitucional. O PSD há muito que está neste combate. E não o fazemos já, porque esta legislatura será interrompida em muito poucos dias. O que o PSD não alinha é em golpes de teatro, como o que aqui hoje está a acontecer neste debate. Para nós, a transparência é demasiado importante para fazer de conta que se faz sem verdadeira intenção de fazer. Para golpes de teatro, não contem connosco. Para regular o lobby de forma séria, diremos presente. Senhoras e senhores deputados, mas temos hoje de nos interrogar, todos, o porquê de hoje estarmos a ter este debate, de quem é a verdadeira responsabilidade do país ter chegado a este estado de suspeição em que se confunde ética, política, interesses e até corrupção. A velha máxima da mulher de César, não basta ser séria, tem de parecer séria, é hoje mais premente do que nunca. Senhoras e senhores deputados, o PS é o verdadeiro responsável por estarmos a ter este debate e termos o país com uma percepção de corrupção que esta graça de forma generalizada, especialmente na classe política, e que alimenta todos os dias os mais elementares populismos. Qual caixa de Pandora, os governos do PS brindaram o país com casos atrás de casos. Ao da Ministra da Coesão Territorial, Ana Brunhosa, seguiu-se o Ministro da Saúde, Miguel Pizarro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cabrinho, o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, atual Secretário-Geral do Partido, e seguiu-se o seu sucessor no mesmo Ministério, João Galamba, para já não falar de Secretarias de Estado. Como se não bastasse, ainda temos confusões e atrapalhadas que vão desde anunciar 3 aeroportos num dia, para voltar atrás no dia seguinte. Acordos de despedimento por WhatsApp. Cenas dignas de um qualquer filme de classe B no Ministério das Infraestruturas, titulado pelo tão indignado João Galamba. Um caso a seguir ao outro. António Costa, escudado no mantra à política o que é da política, à justiça o que é da justiça, tudo ignorou. E quando parecia que não podia ser pior, fomos confrontados com buscas na residência oficial do Primeiro-Ministro, que o chefe de gabinete guardava, imagine-se, mais de 75 mil euros em livros e caixas de vinho. Um fartar de vilanagem. Parece que este governo se esqueceu, ou fingiu esquecer-se, que a ética e a justiça não são a mesma coisa, que não se pode confundir responsabilidade política com responsabilidade criminal. Razão, porque se impõe limites para a realização de negócios de titulares de cargos políticos com o Estado, é porque podem representar negócios consigo mesmo. E essa razão mostra bem que é imprescindível criar limites e fronteiras legais do que se pode e de não que se pode fazer. É uma exigência de responsabilização política. É uma obrigação de transparência.
Oh, Sra. Deputada, permita-me um bocadinho. O Sr. Deputado João Galamba convinha que se comportasse adequadamente. A sua colega está a intervir.
Obrigada, Sr. Presidente.
E eu devo-lhe referir que pacientemente eu ouvi a sua primeira interpelação, a segunda e até a terceira. Vossa Excelência saiu e até pensei que fosse moderar-se, tranquilizar-se, mas não, regressou com o mesmo afã. Portanto, peço-lhe que esteja tranquilo, ouça a sua colega e, no fim, se não estiver de acordo, ou tiver uma questão a colocar, faça favor de fazer uma interpelação à mesa, ou então uma pergunta à senhora deputada.
Obrigada.
Queira por si, senhora.
Obrigada, senhor presidente. Realmente hoje tivemos mais uma sequela de uma qualquer cena de um filme de classe B ou C, muito de que o senhor deputado está habituado a ser protagonista. Mas é uma obrigação de transparência que se exige que um membro do governo faça espontaneamente, porque é insuportável a suspeita. É evidente que o governo sabe disso. E como sabe tudo isso, é evidente que tenta, intencionalmente, tirar areia para os olhos das pessoas. E hoje tivemos mais um passo ao nos anunciar que, à última das últimas horas, quer regular o lobby, coisa que não fez, com uma maioria absoluta de cerca de 2 anos. Uma postura política lamentável e censurável, e que em nada contribui para a dignificação da classe política, que alimenta populismos e que torna imprescindível que se avance para a regulação do lobby no início da próxima legislatura, com forma de acabar com este ambiente de opacidade que sufoca e põe em perigo a própria democracia. Não sendo a regulamentação do lobby o alfa e o ômega que vai resolver todos os problemas, designadamente os problemas relacionados com a corrupção, é um passo muito importante num aspecto fundamental de escrutínio da atividade política, que é a transparência, desde logo porque se delimita o que é lobbying. Por outro lado, regulamenta-se a representação legítima. Claro que não estamos a falar de representação ilegítima. Essa escapa a este controlo cabe no domínio de combate à corrupção e que tem que ser combatida, obviamente, mas não em sede de lobby. Aqui estamos a falar das entidades que legitimamente representam interesses em função da sua natureza, em função da sua atividade e que ficam desde logo sujeitas à integração num registro de transparência que permite saber quem são os seus membros, os seus sócios, quais são os seus clientes e, portanto, quem é que representam, permitindo saber-se qual é a sua atividade. Como é evidente, a partir deste registro, a partir do momento em que sabemos quem são essas entidades e com quem é que os poderes políticos reúnem, podemos também saber com quem é que falam e do que falam. Só assim podemos combater a suspeita, que não raras vezes é lançada, de que se legisla para satisfazer certos interesses. Isso tem de acabar. Num processo legislativo, por exemplo, sabemos quais as entidades que representam um interesse ou são lobistas, com quem é que falaram, sobre o que é que falaram, quando é que falaram, o que dá, obviamente, transparência ao processo legislativo. O PSD estará onde sempre esteve, na linha da frente, na luta contra a corrupção, na exigência de transparência na vida pública e na necessidade de termos menos burocracia, porque a burocracia é efetivamente o terreno predileto para haver fenómenos desviantes e fenómenos de corrupção. Nós vamos travar essa luta com propostas para ter uma regulamentação de lobby em Portugal. O PSD não será cúmplice desta ideia de uma certa impunidade para dirigentes políticos, como se as leis não lhes fossem aplicadas, com que nos vemos frequentemente confrontados, fruto dos casos e casinhos gerados por este governo. O PSD estará na linha da frente no combate a esta opacidade, que vai minando as nossas instituições e democracia, pugnando pela ética e transparência na vida política. Só assim podemos voltar a unir Portugal, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. A Sra. Deputada tem 2 pedidos de esclarecimento, suponho que responderá em conjunto. Muito bem, então neste caso dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Bruno Nunes para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Emília Cerqueira, estava a ouvir com atenção e quando disse que o PSD nunca será populista, eu tentei interpretar o que é que estava a tentar fazer, se não era populismo. E então, vamos pensar o PSD sempre esteve do lado certo. Eu recordo-me, diz Altino Moraes, que foi vosso autarca e durante o processo que foi vosso autarca, ou durante o período que foi vosso autarca, esteve envolvido nos casos que esteve. Depois lembrei-me do Presidente da Câmara de Marvão, que perdeu o mandato numa altura que era eleito do PSD. Lembrei-me ainda dos negócios feitos em Vila Real de Santo António, por autarcas do PSD. Mas pensei com mais calma se estaríamos ou não a falar de populismo e lembrei-me do PSD atual. E lembrei-me de Pinto Moreira. Lembrei-me do caso de Espinho, que envolve Luís Montenegro. Que se fosse lobista, estaria eventualmente justificado. Como é que num período... Tenham calma. Como é que num período de influência para a alteração da Constituição do PDM, se fosse lobista, eventualmente estava justificado? Tem que ter calma. Tem que ter muita calminha. Muita calma. Não, estou a falar de casos que são públicos. Estou a perguntar apenas se fosse lobista, eventualmente a influência poderia ter a justificação. Não sendo lobista, vamos aguardar, e era esta parte que precisava de ouvir, vamos aguardar que a justiça reponha a verdade em relação àquilo que ali está. No entanto, parece-me que existe claramente um posicionamento do PSD quando está no hemiciclo e acusa os outros de populismo, e existe um PSD nas câmaras municipais, existe um PSD na forma como tem gerido, e um PSD que se esquece por completo que não chegou cá há 4 anos. Que está cá há muitos anos, e se puxam e batem no peito, que estamos cá há muitos anos, não chegámos hoje, e por isso estamos aqui para defender a democracia, só é lamentável que durante estes anos todos tenham permitido todo este antro de corrupção, que é transversal, gostem ou não, aos dois partidos do Centrão e das bancadas que ocupam o centro deste Parlamento. Portanto, queria apenas perceber, para concluir, se esta questão do populismo não lhe ficou mal, porque entretanto foi o PSD, com a sua intervenção, que veio aqui dar um conjunto de argumentos com o qual não conseguimos perceber, e basicamente resume-se a tirar a água do capote, porque vocês também têm tanta ou mais responsabilidade do que todos aqueles que têm passado por aqui e que não querem resolver esta situação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. E agora, para um pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, está a pedir a palavra, para que efeito?
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Interpelação à mesa, tem a palavra a Vossa Excelência, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedia os seus bons ofícios para que pedisse ao Sr. Deputado Bruno Nunes que provasse nesta Câmara onde é que a Operação Vortex envolve o Dr. Luís Montenegro, porque ele disse que isso era informação pública e nós não o conhecemos. E seguramente o Sr. Deputado Bruno Nunes não mente e, portanto, não falta a verdade. E, como tal, vai provar onde é que está a ligação entre o Dr. Luís Montenegro e o Vortex. Se não provar, bom, só podemos concluir que, afinal, o Sr. Deputado Bruno Nunes mente mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. E temos também um pedido de interpelação à mesa do Sr. Deputado Bruno Nunes, a quem dou de imediato a palavra.
Sr. Presidente, uma verdadeira interpelação à mesa, porque aquilo que o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento acabou de fazer foi uma intervenção. O que eu referi foi que as notícias vindas a público sobre a forma como foi feita a intervenção numa altura em que ainda estava a decorrer o PDM, e o PDM é público, é claro, eu estou-lhe a explicar. O PDM é público e é claro, e na altura que foi pedido a alteração da Casa de Espinho, não permitia aquela construção. Portanto, é público que existiram ingerências e que, obviamente, existiram alterações que permitiram a construção daquela casa. Falei do Sr. Deputado Pinto Moreira e referi que, obviamente, certamente a interferência por parte de quem geriu o processo da casa de Luís Montenegro, certamente estava numa posição de lobista.
Deputado, temos
de
concluir esta matéria.
E peço à mesa, se o PSD se acalmar, tem que ter muita calma. Eu percebo que metade da bancada do PSD está com Luís Montenegro, a outra não estará e está mais calma.
Vamos concluir esta matéria.
Para
vamos
terminar,
deixar que o Sr. Deputado...
Eu só peço... Não vou pedir...
Só um momento. Que o Sr. Deputado Bruno Nunes possa concluir e, portanto, faça favor, Sr. Deputado Bruno Nunes, de concluir.
Sabe, Sr. Presidente, é que é muito claro que é fácil atirar com lama e vir para aqui com a questão do populismo, mas depois, quando levam com as verdades, sentem-se muito incomodados. Eu peço que seja distribuído à Câmara as notícias onde o Dr. Luís Montenegro, inclusive, pedia claramente que o deputado Pinto Moreira abandonasse o grupo parlamentar e saísse para que não continuasse a sujar o nome do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Ultrapassado este incidente parlamentar, vamos agora passar para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado do grupo parlamentar do PS, Francisco Oliveira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um esclarecimento ao PSD, mas antes eu gostaria de deixar aqui uma nota ao Chega relativamente a uma afirmação, e é pena que o Sr. Deputado André Ventura não esteja presente, para dizer que o Chega não precisa de... Permite-me. Muito obrigado. que não precisa do PS para nada, mas precisou pelo menos para fazer o plágio de uma iniciativa legislativa.